nosso assunto agora é o plano diretor de Maringá, que está sendo rediscutido, com redefinições importantes que envolvem a vida de todos os maringaenses. E a pessoa para falar sobre isso é Bruna Barbosa, diretora-presidente do IPLAN, que está aqui comigo, né, que é o instituto que discute exatamente o planejamento urbano de Maringá. Bruna, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Gilson. Eu que agradeço mais uma vez a disponibilidade de estar aqui debatendo sobre o planejamento de Maringá.
Agora, eu queria que você contasse um pouco a trajetória dessa discussão, dessa revisão, né, do plano diretor da cidade. Que você falou que teve várias fases e está na terceira, é isso?
Isso mesmo. O plano ele foi dividido no macro em quatro fases, né, quatro etapas. Então, a primeira foi as metodologias, segunda, diagnóstico. Agora, na terceira, nós estamos em diretrizes e proposições. E, ao final, vai ser a revisão da Lei 632 do Plano Diretor, que é a lei que vai também para avaliação da Câmara. Então, hoje, na terceira fase, nós estamos na etapa das diretrizes, né? Então, dia 4 agora, 4 de fevereiro, a gente vai fazer a audiência vinculada à questão das diretrizes com a população para validar todas as informações que nós levantamos até o momento.
Bom, toda essa discussão envolve a população e a população deveria se interessar por isso, né? O que, que você calcula na avaliação que você faz, que já avançou muito, e quando a gente pensa no plano diretor e nas suas mudanças, o que, que a gente vai deslumbrar nisso?
Então, na verdade, voltando à questão da participação da população, a gestão do prefeito Ulisses, ele sempre prezou em devolver Maringá para os maringaenses, né? E a gente vê nessa revisão do plano que isso está acontecendo. Nós temos os grupos de acompanhamento, as equipes técnicas municipais, equipe de técnica de acompanhamento, que envolve algumas entidades também, e a participação em massa da população. A gente vê muitas pessoas interessadas, a gente vê muitos representantes de bairro, o próprio grupo de acompanhamento, que envolve algumas APGTs, algumas associações, estão sempre presentes e dispostas a debater, a questionar, e isso já é um ganho, tá, para Maringá nessa questão da revisão. E a gente vê uma Maringá muito inclusiva, tá, Gilson? A gente vê que nessa revisão as pessoas realmente prezam para uma Maringá sustentável, inteligente, eles já têm essa visão de inovação para o município. A gente sabe que 10 anos agora, de 2022 até 2032, muita coisa vai acontecer, muita inovação vai acontecer e vai acontecer de uma forma muito rápida e Maringá tem que estar apta a receber todo esse quesito. E se eu puder me estender um pouquinho, o que eu acho importante do plano diretor é saber que a gente trata ele como uma revisão da Lei 632, né, que vem em base desde 2006. Mas só que o plano diretor é um macro, ele é um estudo da cidade, ele traz os diagnósticos das necessidades. A gente não vê só a questão de uso e ocupação do solo, a gente vê a questão social, a questão econômica, a gente envolve todas as secretarias para conseguir dar essa perspectiva, porque o plano diretor realmente é o estudo e no final a gente tem a revisão da lei que vai para a Câmara.
Agora eu vou falar de alguns pontos, eu queria que você conversasse um pouco sobre essas questões. Acabei de sair de uma conversa com um arquiteto urbanista agora, né? Ele comentava comigo o seguinte, ó, transporte urbano, por exemplo, né? É inclusão. Pode negar que transporte público é inclusão. E Maringá é uma cidade feita para carro, né? E estacionamento para carro. E quando você fala de planejamento urbano, plano diretor, você pensa, se você quer criar uma cidade inclusiva, penso eu, é criar mais calçadão, mais espaço para as pessoas, mais espaço para os pedestres, ambientalmente correto, que o carro já começa a ficar um pouco de lado e tal. Como é que vocês vão lidar com isso?
Então, na verdade, a gente está verificando a questão das implantações, da questão do comércio e serviço, né? Então, a gente tem muito eixo espalhado pela cidade, a gente tem muitos zoneamentos, R3, por exemplo, que a gente permite a verticalização, então, um adensamento populacional muito grande. A gente tem também o 1045, que é o nosso código de obras. Isso vai ser revisto pós-plano diretor, mas o plano diretor já tem que dar essa base que envolve NRM de estacionamentos. Então, a gente verifica que a questão da mobilidade é uma inclusão de vários itens, tá, Gilson? Eu não posso olhar apenas por vou diminuir os carros. Mas como que eu vou fazer isso? Eu diminuo os carros diminuindo as vagas, eu diminuo os carros tirando um pouquinho de vaga de estacionamento nas ruas, mas eu tenho que dar uma segunda possibilidade para quem utiliza um transporte. Então, aí eu vou ter patinetes elétricos, eu vou ter uma ciclovia bem adaptada que vai conectar vários pontos estratégicos do município, um transporte público com qualidade, com custo reduzido, um incentivo para a questão do Uber, táxi, enfim. Então, eu vejo que é um complexo de coisas, né? Então, a gente tem também o plano de mobilidade que está sendo desenvolvido pelo secretário Gilberto, lá da CEMOB, e nós estamos em total junção dos dois planos, porque a gente vê que um interfere o outro. Eu não consigo falar de mobilidade sem ver uso e ocupação do solo. Então, a gente já está estudando esses movimentos dentro do município, entendendo quais regiões realmente têm esse aspecto de desenvolvimento de verticalização e adensamento, quais perderam um pouco dessas características e conectando essas duas vertentes. Mas eu não consigo trabalhar a mobilidade só negando estacionamentos de carros. Eu tenho que dar o suporte para a população ver que realmente vale, né? Vale a gente deixar o carro em casa e tentar um segundo meio de transporte opcional, mais econômico, mais sustentável e que tenha uma flexibilidade, né, Gilson? A gente fala de Maringá, uma cidade muito... muito bom em questão de topografia. A gente tem poucos relevos aqui em Maringá e lugares estratégicos. A gente tem que saber usar e eu acredito que a mobilidade está sabendo usar muito, muito inteligente na colocação das suas ciclovias, enfim.
Agora eu vou falar do seguinte, eu vou tentar resumir um pouco do que você disse. Eu sei que você está falando de uma série de ações que são necessárias para a gente melhorar a mobilidade, quer falar sobre verticalização, a utilização dos espaços, até a questão de cidade adensada, reduzir os deslocamentos, né? Criar viabilidade de transporte com bicicleta, né? Até mesmo criar modais elétricos para isso. Então, a cidade do futuro, a Maringá do futuro, é uma Maringá com menos carro, mais ciclovia, com mais inclusão para o pedestre e com investimento, apostando no transporte coletivo ainda.
É isso mesmo. A gente começa a ver, vamos dar exemplos, né? O eixo monumental vai ser um calçadão muito extenso. Tem alguns estudos, algumas discussões, claro que eu não vejo, né, talvez aconteça agora, mas futuramente os modais, que é o VLT, o eixo, ele já traz uma possibilidade, já existia uma conversa em questão da Avenida Brasil, a gente tem um terminal novo que traz uma possibilidade do trem pé vermelho, né, Londrina, chegando...
Tão falado e não chegado.
Exato. Então, assim, o planejamento, a gente... fala isso, né, Gil? Você fala assim, nossa, esse trem quando vai vir, né? O VLT quando vai ser instalado? A gente está falando de um planejamento de 10 anos. Talvez 10 anos, o quanto aconteceu, né? A gente brinca, a nossa geração é do celular que digitava várias vezes até, hoje a gente está com tecnologias absurdas e em pouco tempo. Então, acho que essa facilidade vai acontecer e Maringá tem que estar preparada para isso, tanto na questão das avenidas, que são muito largas e a gente... traz também junto com a mobilidade uma possibilidade de pensar no ciclista já nessa implantação das avenidas. Então, os novos loteamentos já têm algumas características. A gente valoriza o fundo de vale, mostrando que ele é um ativo muito importante para o município, não só em questão ambiental, mas também de mobilidade. Então, a gente já trouxe um estudo junto com a Secretaria do Meio Ambiente para possibilitar nos fundos de vale ter ciclovias e ter pistas de caminhada. Então, imagina você sai da tua casa e consegue ter esse acesso. Além disso, a gente fala das ruas ativas, né, que são conexões entre os principais sistemas viários, que geralmente acabam pegando em bairros, né, residenciais, mas que ela traz uma divergência, algumas mobilidades, algumas sinalizações diferentes que as pessoas conseguem usar aquela via para se locomover de uma ciclovia para outra, ou também uma questão de interação, num sábado, domingo, você consegue ter as famosas ruas sem saída, né, Gilson? Acho que eu morei nas ruas sem saída quando eu era mais nova e era a alegria da molecada que não passava carro, a gente podia
jogar bola na rua.
Exato.
Agora eu vou falar de uma coisa que eu acho fundamental, que a Maringá não é uma cidade isolada, a gente está ficando grudado em outras cidades. Né? A gente pensar Sarandi, né? Paissandu e Guatemi, a gente tem uma ligação muito grande com outros núcleos urbanos, fora isso, uma região maior ainda. Pessoas vêm para cá trabalhar, pessoas usam esse espaço urbano também, então a gente tem que dar acessibilidade. Custo de vida em Maringá é caro. Muito caro. A gente tem espaços de valorização imobiliária que geram, pelo próprio valor dos imóveis, exclusão. E quando você fala de uma cidade para todos, é uma cidade que as pessoas possam circular nela a todo momento, mas ao mesmo tempo possam ter acesso a viver nelas também. Né? Se pensar nisso, como é que você cria a inclusão do espaço, quando se fala em moradia, numa cidade que tem um metro quadrado caro para caramba?
Certo. Esse é o segredo, Gilson. Na verdade... nós conseguimos isso através de alguns mecanismos e instrumentos que o plano pode dar suporte. Então, o nosso estudo, a gente verificou que tem muitos vazios urbanos dentro do perímetro urbano do município, e eles estão lá, né, aptos a ser loteados ou construídos em algum momento, mas os proprietários preferem manter, às vezes por uma especulação, às vezes por uma falta de recurso, enfim, mas o município tem que ter uma atitude perante a isso. E, em paralelo, a gente vem com os instrumentos urbanísticos, então uma troca de potencial ou uma obrigatoriedade de se fazer determinações dentro dos lotes para que tenha esse desenvolvimento. É um direito a todos a questão de moradia e acesso à cidade, principalmente com a conexão do sistema viário, que isso é muito prejudicado quando se tem grandes vazios urbanos. E, em paralelo a isso também, além dos instrumentos, a gente vem com um projeto que a gestão do prefeito Ulisses trouxe, que é a ZEIS, a Zona de Interesse Social, que são um projeto muito esperto, que não atende somente a classe social baixa, né, mas também ela traz uma possibilidade de até 6 salários mínimos. Então, é verticalizar dentro da área urbana em alguns lotes. A gente considera aí lotes quase no centro da cidade, onde Maringá está bem espraiada, está bem desenvolvida. Então, ele sai da periferia e acaba dando possibilidades de atender essa população. Essas vezes, esse programa, ele atende, né, através de incentivo, Caixa Federal, enfim, para que essa população consiga ter o acesso à moradia, ter acesso à terra de uma forma mais direta, prática, e que consiga usufruir de todos os equipamentos públicos que Maringá tem no bairro, na região, fora dessa periferia. Então, são alguns instrumentos, eu dei exemplo de dois, que a gente consegue atingir e desenvolver essa ação. E, claro, a gente tem que olhar também para os municípios que estão conurbados a Maringá, né? Sarandi, Paissandu, então a gente vê que eles estão crescendo, vai ter um dinamismo diferenciado. A gente tem um plano de desenvolvimento urbano integrado pelo Paraná Cidade, que está fazendo essa gestão dos municípios, né? Então, eu acredito que a gente tem que olhar e apontar esses instrumentos, Gilson. Eu acho que só assim a gente consegue uma moradia digna para todos e um município que consegue abranger toda a população que queira morar aqui.
Tá, planejamento urbano, plano diretor, é uma coisa muito ampla. A gente não vai conseguir esgotar ele aqui. Mas as pessoas têm que participar, as pessoas têm que saber quais as discussões estão sendo feitas, para que caminho ele está seguindo. E nós estamos na terceira fase, mas tem mais uma, se não me engano. São quatro, não é isso que você falou?
Isso mesmo.
Como é que as pessoas estão nos ouvindo? Falam, eu quero participar disso. Eu quero conhecer o que vocês estão discutindo. Eu quero saber qual a tendência dessa discussão. Eu quero acompanhar mais de perto isso. Como é que ele faz?
Perfeito. Nós temos o site da prefeitura ou o site do instituto, que é o iplan.com. Você pode acessar, a gente sempre divulga lá todas as publicações de todo o material que a gente fez, a gente divulga por lá, ou as audiências públicas. Então, dia 4/2, às 19 horas, vai ter a audiência pública 11ª, que vai tratar sobre as diretrizes do plano da terceira etapa. Então, ele é aberto, vai ser uma transmissão no YouTube, e as inscrições podem ser feitas pelo site da prefeitura. Pode entrar no banner, a gente deixou especificado lá o plano diretor, é só acessar, se inscrever. Daí a gente abriu as vagas, claro, respeitando a questão do Covid e os decretos municipais. Daí tem tudo lá bem explicado, tá, Gilson? O restante, já antecipando para vocês ainda da terceira etapa, nós vamos ter mais ou menos umas 7 audiências públicas que vão ser feitas pelas APGTs, que é a Assembleia de Gestão Territorial do município. Nós temos 5 com mais 2 distritos. Então, essas audiências vão acontecer, ela vai ser específica para os bairros, né? Vai ser específica para as
APGTs. E aberta à população desses bairros.
Aberta à população desses bairros. Então, a gente dá prioridade aos moradores do bairro para discutir, porque daí é uma forma da gente conseguir abranger mais pessoas, né? Então, a gente não consegue dar tanto suporte, dessa forma a gente escuta todo mundo. Qualquer dúvida, só entrar em contato com o Instituto também, que o nosso pessoal está apto aqui para instruir, tirar dúvida, indicar as datas. Então, está bem explicadinho, e seguir a gente nas redes sociais, que lá também a gente sempre acaba postando e divulgando essas datas.
Eu conversei com Bruna Barroca, a Bruna é diretora-presidente do IPLAN. O IPLAN é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá. E você pode acompanhar o IPLAN pelo site da Prefeitura, pelo próprio site do IPLAN, e participe dessa discussão, porque você é um envolvido e pode ajudar a decidir o futuro do planejamento urbano da cidade.